Senhor presidente, senhor relator Ricardo Ferraço, senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, senadores, senadoras, acompanhando de perto os pronunciamentos que foram aqui realizados.
Só tem Eduardo Amorim.
Primeiro, no meu apartamento, que eu estou me recuperando, por recomendação médica, tive que ficar no apartamento a manhã inteira, mas na televisão direto, acompanhando com interesse o desenrolar dos debates que aqui foram travados. Então, nesses dois períodos, no apartamento e aqui, eu notei que vários senadores se referiram ao Instituto da Federalização dos Crimes contra os Direitos Humanos, que foi esse mecanismo introduzido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, que permite o deslocamento de competência da justiça comum para o âmbito da justiça federal e de crimes que sejam considerados graves do ponto de vista dos direitos humanos. É o chamado incidente de deslocamento de competência previsto no artigo 105, parágrafo... Digo melhor, artigo 9º, artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Nós temos observado, senhor procurador, que os grupos de extermínio estão se multiplicando no Brasil, notadamente nos últimos tempos, nos últimos meses. Ocorreram, por exemplo, crimes como o do bairro Cabula, na Bahia, onde foram assassinadas 12 pessoas, em Manaus, 37 pessoas, e em Baruari e Osasco, São Paulo, 18 pessoas foram trucidadas em poucas horas, em menos de 3 horas. São chamados crimes cometidos por justiceiros, pessoas que, por um motivo qualquer, até por vingança, se unem para cometer atrocidades. E, infelizmente, correm notícias na mídia de que esses grupos de extermínio que se organizam vez por outra nascem no âmbito da polícia. Ora, se a polícia é o órgão instituído para dá segurança ao cidadão, podemos imaginar o quanto pais de família, mães de família, estão sofrendo emocionalmente com mortes tão violentas que, por suspeição, ocorreram por conduto da polícia. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, já que é atribuição do Ministério Público atribuído pela nossa Constituição fazer esse deslocamento, quantas ações já foram propostas desde 2004 visando coibir ações de grupos organizados, notadamente feitos no âmbito da polícia, para a destruição de vidas humanas. É importante que a gente saiba da atuação do Ministério Público nesse setor, já que no campo do combate à corrupção, da lavagem do dinheiro, da formação de quadrilha, O Ministério Público tem atuado de forma exemplar, merecendo os encômios e o reconhecimento da sociedade brasileira. Em vista, senhor relator, não por desconfiança, mas porque a própria Constituinte já vislumbrava uma maior participação da sociedade civil, e não só o Ministério Público, nesses crimes, é que nós apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, estendendo esse deslocamento da ação federal a pedido não só do Ministério Público, também de outras entidades, como, por exemplo, a OAB e outros tantos órgãos da sociedade civil que poderiam tomar a mesma iniciativa do Ministério Público Federal nesse campo de combate aos crimes contra os direitos humanos. O que acha, Vossa Excelência, dessa proposta? Não quero que elogie. Gostaria apenas de saber se Vossa Excelência se conformaria, lógico, que com essa amplitude, com essa ampliação do deslocamento da incidência, do incidente de deslocamento de competência. Tramita nesta comissão o projeto de lei número 402, da autoria de dois senadores do Paraná e de um senador de São Paulo. São Paulo, Aloysio Nunes, do Paraná, Roberto Requião e Álvaro Dias. Esse projeto, numa apertada síntese, busca tornar regra a prisão após acordo do Tribunal de Segunda Instância da pessoa que for condenada por crimes graves, como os crimes hediondos, de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro ou participação em organização criminosa. E eu tenho a dizer que há um primoroso parecer realizado de forma inteligente e competente pelo senador Ricardo Ferraço, que já foi lido nesta comissão, e que, democraticamente, falando com ele, eu propus um pedido de vistas e fazermos aqui uma audiência pública com a participação de juristas, a fim de discutirmos este assunto inovador, que é nada mais, nada menos do que a prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Ela continuaria sendo denominada de prisão preventiva, mas não resta claro se seguirá regras próprias ou os mesmos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o projeto tem um propósito louvável, da celeridade aos processos criminais relacionados com os crimes a que me referi, mas, devido à importância dessa matéria, nós estaremos convidando aqui, através de um requerimento, várias autoridades, inclusive o próprio Ministério Público Federal. E para nós seria uma honra a sua participação. E tenho certeza que o Senado Federal lhe fará a justiça diante do trabalho exitoso que fez à frente do Ministério Público durante esses 2 anos. Quero dizer que Vossa Excelência merece o nosso respeito, merece a nossa admiração. pela sua coragem cívica, pelo seu equilíbrio e devotamento à função tão importante que lhe é delegada pela Constituição Federal. Meus parabéns pela palestra e pela forma correta, cordial, cavalheiresca com que respondeu todas as perguntas dos senhores senadores e senadoras nessa comissão. Esta, sem dúvida alguma, é uma reunião histórica que Vossa Excelência está participando juntamente com todos nós.
Com a palavra, o procurador Janot.
Senador Antônio Carlos Valadares, foram 5 os IDCs ajuizados. 5. O primeiro, que foi emblemático, foi o assassinato daquela missionária Dorothy Steng, que foi brutalmente assassinada, crime de violação de direitos humanos, e essa federalização foi negada. Então, esse é um instrumento que nós temos que ter cuidado para não banalizar e fortalecer esse instrumento, que é de extrema importância para a justiça brasileira, né? A União responde perante as cortes internacionais sobre violação de direitos humanos, que, a maioria das vezes, quem julga é a justiça estadual e o Ministério Público Estadual. Nós tivemos agora, no que se refere à violência policial, 2 grupos de extermínio, aliás, com participação de bando, 2 que nós tivemos sucesso. Foi um de Pernambuco, em que houve o assassinato de um promotor, e o IDC que se refere a Goiás, em que algumas investigações de Goiás vieram para a esfera federal. Então foram 5 IDCs, sendo que os 2 últimos nós tivemos sucesso, o IDC 3 e o IDC 5, exatamente nessa área de bando, enfim, de crime. 5. No que se refere ao projeto de lei, com o maior prazer, né, o Ministério Público quer contribuir para enfim, essa tormentosa questão. Esse sistema infindável de recursos não pode continuar, senão há uma impunidade em que as decisões judiciais não são levadas a cabo. Eu dei um exemplo aqui há pouco de recurso que vejo no Supremo, embargo de declaração de infringente, agravo de instrumento, de agravo regimental. Então, assim, é uma loucura no sistema.
Uma indústria.
É uma indústria de recursos, com certeza. E temos que, sim, organizar esse sistema de recursal, lembrando que o Supremo agora já está permeável, pelo menos nas conversas que a gente faz com os ministros, para rever a posição da presunção de inocência só com o trânsito em julgado definitivo da decisão. O Supremo hoje me parece permeável a esse tipo de discussão, que seria muito bom para o efeito da aplicação da lei penal. Mas, com muito prazer, né, o Ministério Público estará presente na audiência pública, sim.